Esse é o podcast As Estranhas Origens das Guerras Culturais, uma adaptação da série em inglês Things Fell Apart, da BBC Radio 4, escrita e apresentada por John Ronson. Em português, na voz de Thomas Papon, da BBC News Brasil.
I'm John Ronson, a writer living in America.
Eu sou John Ronson, um escritor que vive nos Estados Unidos, a terra onde as guerras culturais começaram. Quando falo em guerras culturais, me refiro à batalha por supremacia entre valores conflitantes. Essas guerras podem deixar a gente obcecado, podem consumir nossas vidas e separar famílias. Eu tinha curiosidade em entender como as coisas desandaram assim. Então voltei no tempo para procurar as origens, as pedrinhas atiradas no lago que geraram ondas.
This story takes place on the edges of Hollywood.
Essa história se passa no entorno de Hollywood, onde pessoas ambiciosas se viram como podem em busca de sucesso. É sobre um homem desse mundo, Isaac Cappy, considerado por muitos um verdadeiro herói.
I want to say thank you to Isaac.
Quero agradecer ao Isaac Cappy. Você está se arriscando muito por causa disso.
Let's talk about the brother Isaac Cappy.
Vamos falar sobre o irmão Isaac Cappy. Nos bastidores de Hollywood.
Isaac is a hero.
Isaac é um herói.
But in fact, the culture war that Isaac got.
Mas a guerra cultural em que Isaac se envolveu foi especialmente perigosa. Isaac acabaria assombrando a imaginação de algumas pessoas instáveis e de outras muito poderosas. Ele se tornou um peão em uma guerra cultural travada em nome do poder e sobre quem deveria ser autorizado a exercer esse poder. Por essas razões, as pessoas mais próximas a Isaac nunca haviam falado sobre ele publicamente, até agora.
My name is Wendy Cappy, and...
Meu nome é Wendy Cappy e eu sou a mãe de Isaac Cappy.
So let me take you back to who Isaac was.
Deixa eu te contar primeiro quem era Isaac antes de tudo desmoronar. Ele nasceu em 1977 em Albuquerque, no Novo México, Estados Unidos. Aos 20 anos, se juntou à próspera cena de cinema independente.
Ele produzia, atuava, escrevia roteiros, compunha música. Acho que ele se sentia muito bem fazendo isso. E tinha muitos bons amigos entre as pessoas com quem trabalhava.
Including his best friend, Ross.
Incluindo seu melhor amigo, Ross.
Um dia ele veio até mim e disse, tipo... Então você é o ator em Albuquerque? Eu também sou. Devemos ser amigos. Basicamente foi assim. Depois disso, acho que praticamente nos encontrávamos todos os dias. Nas manhãs de domingo, a gente montava em nossas bicicletas, botava uma champanhe na cestinha e saía passeando pela cidade. Foi assim que a música nasceu.
That was the birth of the song.
This is Isaac's band, Monster Paws.
Essa é a banda de Isaac, Monster Paws. No vídeo, Isaac bebe champanhe enquanto pedala pelos subúrbios com seus amigos. A mãe de Isaac, Wendy, se orgulhava do filho.
Champagne Bike Ride was picked up.
A música Champagne Bike Ride foi escolhida pela Ford e usada em um anúncio. Eles conseguiram um bom trocado com isso.
At the same time, Isaac was landing.
Na mesma época, Isaac estava conseguindo pequenos papéis em grandes filmes e programas de televisão que estavam sendo filmados em Albuquerque.
Breaking Bad, Thor.
Breaking Bad, Thor. Ele estava em Albuquerque quando foi contratado para trabalhar no filme Thor. Ele fez o papel de atendente de pet shop. Foi uma cena muito rápida, mas memorável.
So Thor has landed.
O Thor tinha acabado de chegar à Terra. Ele então entra na pet shop porque quer comprar um cavalo, né?
Isso mesmo.
Yeah.
I need a horse.
We don't have horses.
And the look on his face, you know what I mean, a horse.
E a cara que ele fez? Um cavalo? Sim, é uma cena muito engraçada.
Yeah, it is a funny scene.
He wanted to be a star. He wanted to be famous.
Ele queria ser um astro, queria ser famoso. Definitivamente era uma coisa importante para ele. Ele se via dessa maneira.
He saw himself that way.
and between the band and the acting.
E entre a banda e os papéis de ator, parecia que a coisa podia realmente acontecer. Mas em 2011, o governador do Novo México aboliu os incentivos fiscais para produtoras e filmes, e a indústria de cinema de Albuquerque deu uma parada.
So a lot of production companies left.
Aí várias produtoras saíram. Foi aí que o Isaac e vários amigos do Isaac se mudaram para Los Angeles.
When you leave a place like this, that's a small...
Quando você sai de um lugar como esse, pequeno e pouco importante, e vai para um lugar como Los Angeles, é desanimador porque você está competindo com 100 vezes o número de pessoas e todas elas são capazes.
Isaac was pretty healthy.
O Isaac tinha uma saúde muito boa antes de ir para Los Angeles.
In Los Angeles, Ross moved behind the camera.
Em Los Angeles, Ross passou para trás das câmeras, trabalhando como diretor de produção, enquanto que Isaac teve dificuldades para achar trabalho como ator. Mas uma coisa boa aconteceu com ele. Ele se enturmou com um grupo de celebridades, como lembra seu velho companheiro de banda, Mario.
He loved them. They would have game night.
Ele adorava esse pessoal. Jogavam à noite, coisas assim. Ele me mostrou vídeos. Eles ficaram tipo melhores novos amigos.
It was exciting for him, for sure.
Certamente foi empolgante para ele. A Paris estava envolvida e o Macaulay Culkin.
Paris era a Paris Jackson, a filha do Michael Jackson.
Ele manteve esse grupo de amigos meio que em segredo. O máximo que me contou sobre eles foi que ele tinha um novo grupo de amigos que eram amigos de verdade.
E acho que poderia ter sido uma dica para mim.
Acho que ele estava me provocando, porque eu andava bem ocupado com o trabalho e fazia uns 2 meses que a gente não passava um tempo juntos.
Tem uma coisa que não te contei sobre o Isaac lá em Albuquerque. Ele tinha sido adepto de teorias de conspiração. Não que ele tivesse feito alguma coisa. Ele apenas assistia a vídeos antigos no YouTube que diziam que o governo americano teria sido responsável pelo ataque de 11 de setembro de 2001.
Was he hardcore about it?
Se ele era radical quanto a isso, ele acreditava nisso com bastante convicção. Ele não falava muito a respeito e certamente não admitia isso em público. Tipo, era uma crença privada que ele tinha.
But then... During the 2016 US Democratic presidency.
Mas aí, durante as primárias presidenciais democratas dos Estados Unidos em 2016, aconteceu algo que, de acordo com Ross, aprofundou as crenças conspiratórias de Isaac.
Bernie Sanders delegates still furious over Hillary Clinton's.
Delegados representantes de Bernie Sanders, ainda furiosos com a nomeação de Hillary Clinton, deixaram abruptamente a convenção do Partido Democrata. Do lado de fora, eles gritavam palavras de ódio.
I'll tell you, I think that if Bernie Sanders had won the primary, his life would have been very...
Oh, vou te falar. Acho que se Bernie Sanders tivesse ganhado a primária, sua vida teria sido muito diferente. Ele era um apoiador do Bernie Sanders, sabe? E teve aquela virada.
Aquele sentimento de que pessoas dentro do Partido Democrata estavam ativamente conspirando para conseguir a nomeação de Hillary Clinton, né?
É, ele certamente acreditava nisso.
Bom, eu meio que acredito nisso.
Eu também. Eles fizeram tudo o que podiam para barrar o Bernie.
Stifle Bernie, for sure.
So here was the already conspiracy-minded Isaac.
Então aqui estava Isaac, já ligado em conspirações, convencido de que seu candidato tinha sido prejudicado por uma conspiração. Isso acabou empurrando ele ainda mais para dentro da toca do coelho.
He started talking about Pizzagate.
A gente começou a falar sobre o Pizzagate. Ele acreditava nisso.
Pizzagate was the theory swirling around online.
O Pizzagate foi uma teoria da conspiração que circulou na internet em 2016. A teoria dizia que uma pizzaria em Washington, a capital, tinha porões secretos onde se escondia o quartel-general de uma rede de tráfico sexual infantil conduzida por Hillary Clinton e a elite do Partido Democrata. Isaac não estava conseguindo trabalhos como ator e passava muito tempo na internet, obcecado por esses porões. Ele acompanhava os programas de Alex Jones, o principal apresentador de talk shows de conspiração dos Estados Unidos.
Pizzagate is real. The question is how real is it? What is it?
Something's going on. O Pizzagate é real. A questão é: que grau de realidade? O que tem aí? Alguma coisa está sendo ocultada e precisa ser investigado. Eu não posso ir lá e investigar eu mesmo. Tivemos repórteres que foram lá e eles disseram que é bem assustador. Tudo que eu sei é: Deus nos ajude, estamos nas mãos de pura maldade.
Mas então veio o dia 4 de dezembro de 2016, um dia terrível para os que acreditavam no Pizzagate.
A seguir, um momento aterrorizante. As autoridades dizem que um homem com um fuzil AR-15 abriu fogo. Segundo a polícia, ele apareceu em frente a uma pizzaria depois de ler uma história dizendo que uma rede de abuso infantil funcionava ali. Mas a história era completamente falsa.
Luckily, no one was hurt, but still.
Por sorte, ninguém saiu ferido. Mas ainda assim, foi o fundo do poço para o Pizzagate. Como se não bastasse que alguém que acreditasse nisso abriu fogo contra o restaurante, a teoria ainda se baseava no fato de que havia porões secretos ali, mas no final não havia sequer porão no lugar. O atirador depois admitiu em uma entrevista na cadeia com o New York Times que, abre aspas, as informações sobre isso não estavam 100%, fecha aspas. Mas Isaac não parou de acreditar. E ele não disse a seus amigos de Hollywood que acreditava. E então aconteceu uma coisa. E esse é o momento chave na história de Isaac.
I need to ask you about the incident.
Okay.
Can you tell me?
Eu preciso te perguntar sobre o incidente.
Ok.
Você pode me contar a história inteira?
Nem sei se tenho a história inteira. Certamente tenho a versão dele da história.
Você pode me contar essa versão, então?
Bem, é um pouco desconfortável para mim falar sobre isso.
Eu estava esperando que você, tipo, narrasse os detalhes disso.
Ross também não quis dizer nada.
Ross didn't want to say anything either. And so it's left to me to tell you about the incident. The truth is,
e então resta a mim contar a vocês sobre o incidente. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. As versões que circulam online diferem um pouco uma da outra. Você vai ouvir o Isaac sendo entrevistado sobre isso em um momento. Mas deixa eu te contar uma versão, postada em um site chamado Data Lounge. Ela se destacou porque parece vir de alguém que conhecia bem o Isaac e se importava com ele. Esse é o relato. Quando Isaac e sua namorada se mudaram para Los Angeles, eles pareciam um típico casal hipster de Silver Lake. Ele parecia ser completamente normal. Era muito inteligente, articulado, confiante, engraçado, um cara agradável. Vários anos atrás, Isaac começou a se afastar lentamente dos outros. Em vez de compor e tocar música, o que ele adorava fazer, passava cada vez mais tempo na frente do computador. Ele ficou obcecado pelo Pizzagate.
One night in March 2017, Isaac was.
Uma noite, em março de 2017, Isaac estava com dois de seus amigos mais próximos de Hollywood quando, abre aspas, ele confidenciou a eles que após muitos meses de pesquisa exaustiva, ele havia determinado que certas pessoas em Hollywood faziam parte de uma sociedade pedófila secreta global. Seus amigos riram muito. Ele estava falando sério? Isaac respondeu que ele estava falando muito sério. E então, sem que soubessem, veio o passo em falso crucial. Eles disseram a Isaac que ele estava certo. Eles confessaram, dizendo a Isaac que tinham um quarto secreto onde mantinham crianças em cativeiro. E havia uma criança sendo mantida em cativeiro naquele quarto, naquele exato momento. E se Isaac quisesse se tornar um ator famoso e bem-sucedido em Hollywood, tudo o que tinha que fazer era segui-los até aquele quarto, atrás de uma parede falsa, por uma entrada secreta, e estuprar a criança. O amigo de Isaac e a esposa dele são atores, Então, fingir uma cara séria foi fácil. Fecha aspas.
We tried to contact the Hollywood friend.
Tentamos contatar o amigo de Hollywood, mas não obtivemos resposta.
Soon after the incident, Isaac visited.
Logo depois do incidente, Isaac visitou seu velho colega de banda, Mario.
He walks in and he's kind of like frantic.
Ele entrou e estava meio frenético. Eu disse: "O que está acontecendo, cara?" Então ele me diz que foi convidado a se juntar aos Illuminati. Eles são tipo pedófilos. Eles estão fazendo um lance de tráfico sexual. E eu realmente não sabia o que pensar sobre isso.
During the weeks that followed, Isaac's Hollywood friends.
Durante as semanas que se seguiram, os amigos de Hollywood de Isaac, perturbados por seu comportamento cada vez mais errático, começaram a se distanciar dele. Eles pararam de retornar suas chamadas. Ele estava fora de suas vidas.
Sabe, perder aquele grupo de amigos celebridades foi algo que realmente impactou ele.
Ele foi abandonado, tipo, por todo mundo.
Até onde eu sei, sim.
O que até dá pra entender, né?
Sim, é extremismo explícito.
Isaac's life was in turmoil. He was getting no action.
A vida de Isaac estava uma confusão. Ele não estava conseguindo trabalhos como ator. Ele havia sido abandonado pelos seus novos amigos.
And he came to Albuquerque.
Ele então veio para Albuquerque e ficou com a gente por um mês. Ele estava muito deprimido, muito perturbado com a situação e tinha medo, sabe? Porque ele estava guardando um segredo.
You must have been so worried.
Você deve ter ficado muito preocupada.
Eu estava, sim, eu estava muito preocupada.
I was. Yeah, I was really worried.
After sitting on his secret for 8 months.
Depois de guardar o seu segredo por 8 meses, Isaac finalmente decidiu o que fazer com ele.
You know, his version, we all kind of saw.
Bom, sabe, segundo a versão dele, a gente viu isso quando ele apareceu no Alex Jones.
Joining us, Isaac Cappy. Thanks for coming on with us.
Isaac Cap está conosco. Obrigado por estar com a gente. Vamos direto ao ponto. Por que você está vindo a público?
Eu tenho uma missão importante.
At this point, Isaac names his well-known.
Nessa hora, Isaac dá o nome de seu amigo bem conhecido, o que eu não farei, devido à natureza de suas acusações e à total falta de provas.
At his house, we're all kind of drinking. Hold back a secret.
Na casa dele, a gente estava todo mundo bebendo. Ele puxa uma prateleira de livros secreta e diz para mim: é aqui que a gente mantém as crianças. O andar de cima daquela casa de Malibu estava coberto de animais empalhados.
Eu apenas pensei: meu Deus, Isaac, por favor, não faça isso.
Acho que minha principal reação foi: como Isaac pode se associar com alguém como Alex Jones?
Depois daquela experiência, eu tentei apagá-la da memória e dar risada sobre ela. Porque você confia nessas pessoas. Você ama. Eu os amava. Eu os amava muito.
Vocês são bons amigos, de verdade. A gente pesquisou. A gente só não acredita em você. De repente, você está se virando contra ele. Será que isso não é uma pegadinha, uma encenação para superar qualquer coisa que o Sacha Baron Cohen tivesse feito?
Isso não é um golpe de mídia. É 100% verdadeiro. Eu coloquei a minha vida na reta por isso. Eu acredito nisso. Acredito que todos deveríamos viver em um mundo onde as crianças não são abusadas.
Não, eu concordo completamente com você. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Ele tem alguns animais empalhados. Eu tenho animais empalhados. Eu tenho filhos. Eu não acho que uma coisa prove a outra, ok? Não estou dizendo que você é esquizofrênico. Só estou dizendo que isso vai nessa direção.
Alex, eu vou ter que puxar sua orelha, cara. Porque você está usando as mesmas táticas de manipulação, de minimizar a minha denúncia, que eu escutei de todo mundo. Mas,
haha, manipulação.
Gaslighting!
Quando você aparece no Alex Jones, e até ele desmascara suas provas, Bom, isso revela alguma coisa.
O mundo das conspirações andava caótico desde o fiasco do Pizzagate. E apesar do ceticismo de Alex Jones, Isaac estava oferecendo aos que acreditavam informações novas de alguém dentro de Hollywood. Ele começou a postar vídeos no aplicativo Periscope, monólogos transmitidos ao vivo.
Tô cansado disso. A gente não deveria ter uma ordem mundial onde as crianças são estupradas e até assassinadas. É nojento, doentio.
It's disgusting, sick.
At the same time, a new movement was forming from.
Ao mesmo tempo, um novo movimento estava se formando a partir das cinzas do Pizzagate, o QAnon. Ele girava em torno da crença de que o presidente Donald Trump tinha um plano mestre secreto para prender e executar a gangue de pedófilos do Partido Democrata e de Hollywood. E Isaac estava se tornando uma das principais vozes do QAnon. Vamos ouvir mais uma vez Mário, o antigo colega de banda de Isaac.
Ele ficou realmente animado de ver o seu nome aparecendo por aí. Começou a ganhar seguidores. Isso fez ele ficar feliz.
Isaac
era meio narcisista e adorava receber atenção.
Eu sou melhor jornalista que qualquer um na NBC. Prove que eu estou errado. Não acho que você consegue.
Os narcisistas sempre querem ser a pessoa mais inteligente na sala. E às vezes a única maneira de ser a pessoa mais inteligente na sala é apresentando informações diferentes das informações em que todo mundo na sala acredita, né?
Isaac, definitivamente, eu diria, pensava que era mais inteligente que a pessoa comum.
O Alex Jones foi diagnosticado por um psicólogo num tribunal como sendo um narcisista. Então, talvez quando o Alex estava entrevistando o Isaac, era...
uma batalha de narcisistas.
Você ainda gostava dele, de verdade, né?
Ah, eu amava o Isaac, de verdade. Ele era um amigo meu, de verdade.
Isaac continuava a postar suas teorias online.
A comunidade da vigilância estava me monitorando. Tinha gente no meu quintal. Tinha gente cavando no meu quintal.
Sua paranoia crescia. Uma noite em Los Angeles, ele ficou com tanto medo de estar sendo seguido que pediu a um grupo de policiais para que o prendessem. Mas eles riram dele e se negaram.
Ele estava paranoico e fora da realidade. Ele achava que helicópteros passando ao longe estavam monitorando ele. Fui visitá-lo lá em Silver Lake, onde ele morava, e ele me pediu para deixar o celular no carro.
Isaac's periscopes grew more extreme.
As transmissões dele no Periscope foram ficando mais radicais. Ele estava chamando esse ou aquele astro de Hollywood de pedófilo, sem nenhuma prova.
Tanta gente me procurou, muita gente me procurou, com boas informações sobre pessoas famosas. E eu usei elas para ir em cima dessas pessoas famosas.
A essa altura, ele não era apenas um adepto do QAnon, né? Ele era meio que um líder intelectual do movimento?
Sim, ele estava isolado naquele último ano. Acho que esse foi um dos motivos pelos quais ele foi para a internet, sabe? Para se conectar com as pessoas.
E realmente se conectou. Tanto que a comunidade QAnon começou a postar vídeos de fãs de Isaac Cap no YouTube.
Isaac is a hero.
Cappy. Thanks for speaking for the kids.
Isaac é um herói.
Cap, obrigado por falar pelas crianças. Então gostaria de fazer um pequeno tributo ao Cap.
Gostaria de dizer obrigada ao Isaac Cap.
Oh, Cap, derrubando a montanha da corrupção.
Bringing down the mountain of corruption.
By now, Isaac's friend Ross was...
A essa altura, Ross, o amigo de Isaac, estava bastante preocupado.
Ele ficou muito isolado e parou de sair completamente.
Caras, faz um tempo que eu tô sozinho.
Then came Isaac's final periscope.
E então,
veio a última transmissão de Isaac no Periscope.
Is this my last broadcast? Yeah, probably.
Essa aqui é a minha última transmissão? Sim, provavelmente vai ser.
He's lying on a wooden floor, answering questions.
Ele está deitado num chão de madeira, respondendo perguntas de seus fãs do QAnon.
I'm giving you panic vibes. Don't be panicked, all right?
Tô passando uma vibração de pânico para vocês. Não entrem em pânico, tá bem?
Don't get so focused on the monsters.
Não fique tão focado nos monstros que estão por aí, porque você mesmo se torna um deles. Porque, caras, uma vez que eu descobri o Pizzagate, eu dediquei milhares de horas nisso. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão focado nas exteriorizações do mal que eu não encontrei o mal interno. Talvez eu volte mais tarde. Amo vocês. Se cuidem, ok?
I love you. Take care, ok?
3 days later, Isaac set off to visit.
3 dias depois, Isaac saiu para visitar seus pais em Albuquerque.
Ele saiu no Dia das Mães para vir aqui me dar um abraço. No caminho até aqui, ele morreu. Ele caiu de uma ponte e morreu.
Went over a bridge and he died. At 7:20 a.m., a passing car's dash.
Às 7:20 da manhã, a câmera do painel de um carro que passava registrou Isaac sentado de costas em uma ponte em Flagstaff, Arizona, no meio do caminho entre Los Angeles e Albuquerque.
A gente acreditava que ele estava ali pegando a luz da manhã. Ele estava voltado para o leste. Para a gente, parecia que ele estava em um lugar profundo, meditativo. E dois homens jovens veem ele e imediatamente acham que ele está indo se matar. Então eles aceleram a caminhonete até ele. Ele não vê os dois homens chegando. E quando ele se vira, a caminhonete está ali, com a porta bem aberta. E um homem tentando agarrá-lo, salvá-lo. Eu acho que eles tinham boa intenção. Mas aí ele caiu. Ele caiu da ponte. Ele caiu de costas da ponte.
He fell backwards over the bridge. Ross talked to Isaac for the last time.
Ross falou com Isaac pela última vez, quando ele estava prestes a sair para Albuquerque. Ele se desculpou com Ross por coisas que tinha feito, coisas que Ross nem lembrava.
Ele disse, desculpas por tudo. E eu falei para ele, não há por que pedir desculpas. Você precisa que eu vá com você? E ele disse, não, eu só preciso chegar em casa para ver a minha mãe. Acho que foi um acidente terrível e desafortunado.
Eu suponho que você esteja falando dos dois homens que estavam passando por ali, né?
Acho que as intenções deles eram boas, mas as colocaram em prática de maneira ruim.
And executed them poorly.
The incident happened in the morning, around 7:30.
Um incidente ocorreu de manhã, por volta das 7:30, e fomos informados às 4 da tarde que ele tinha se matado. Policiais vieram até nossa casa. Logo após a morte de Isaac, foi tipo um episódio traumático depois do outro. Provavelmente a coisa mais sórdida que aconteceu foi que algumas pessoas conseguiram fotos do cadáver do Isaac e postaram na internet. Eu tentei removê-las e o YouTube nem me respondeu.
O YouTube respondeu para a gente, dizendo que ficaram tristes em saber da história do Isaac e da experiência de Wendy. Disseram que oferecem uma ferramenta em que famílias podem requisitar diretamente a remoção de vídeos como esse.
Ele não parecia normal e não estava no seu melhor. E essa é, inclusive, a principal razão de eu estar falando com você agora. Porque eu sei que existe uma comunidade de pessoas que o reivindicou como sendo deles. Mas eu acho que isso era o Isaac no seu estado mais doentio.
Isaac morreu em 13 de maio de 2019.
But this isn't where his story ends. Because 18 months later,
mas não é aqui que a sua história termina. Porque 18 meses depois, um advogado bastante respeitado, chamado Lynn Wood, começou a twittar com grande urgência que tinha informações de que Isaac tinha sido assassinado. Antes de eu te contar como Lynn Wood transformou a morte de Isaac em uma chamada às armas de uma guerra cultural, preciso te falar um pouco sobre o próprio Lynn Wood. Ele se recusou a nos dar entrevista, mas o jornalista John Ziegler tem escrito sobre ele por décadas.
Nós nos comunicamos muito ao longo dos anos. Fiquei muito bem impressionado com ele. Me passou a impressão de ser muito racional, além de inteligente, embasado.
Lynn Wood havia sido um renomado advogado especializado em difamação desde a década de 1990, mas que entrou no mundo de Donald Trump em 2019, quando defendeu Nick Sandman, aluno de uma escola de Covington, no Kentucky.
Esse foi o caso de uns garotos do ensino médio de Covington, no Kentucky, que estavam no Capitólio e aparecem num vídeo viral em que eles parecem estar provocando um indígena americano.
Um idoso indígena ofendido por adolescentes usando chapéus Make America Great Again. Eles riram dele nos pés do Memorial Lincoln.
E os garotos usavam bonés do Trump. Então, a mídia noticiosa imediatamente embarcou na narrativa de que esses garotos estavam sendo racistas contra o indígena.
Os vídeos atraíram indignação de toda parte. Gostaria de poder dizer a esses estudantes que não há lugar para isso em nossa sociedade.
E aí, apareceu um outro vídeo que questionava aquela narrativa.
O que a gente sabe agora é que, aparentemente, esses jovens rapazes estavam sendo provocados por um grupo chamado Os Israelitas Hebreus Negros. Eles estavam sendo xingados, e quando você vê o vídeo inteiro, você vê que os garotos estavam simplesmente gritando cantos da escola. E aí, o homem com o tambor entrou e aparece cara a cara com o jovem rapaz.
E foi aí que Lynn Wood entrou com um processo representando esse estudante e conseguiu um acordo generoso com vários veículos de mídia.
Here's Lynn Wood describing the Covington, Kentucky.
Aqui está Lynn Wood descrevendo o caso de Nick Sandman para a Fox News em março de 2019.
They're out there going after this young boy. Why didn't they stop and just take?
Eles estão por aí atrás desse garoto. Por que eles não pararam e gastaram uma hora para procurar na internet e achar a verdade para reportá-la? Eles foram maldosos. Foi falso. A CNN vai ser processada semana que vem.
CNN will be sued next week.
And this became a huge cause celeb within Trump world.
E isso se tornou uma das grandes causas célebres do mundo trumpista. Acredito que até o presidente tweetou sobre isso algumas vezes.
The Covington, Kentucky schoolboy had been defamed.
O estudante de Covington havia sido difamado por uma mídia que agora era parte das guerras culturais. Até que Lynn Wood apareceu para esclarecer as coisas.
Gosto muito do Lynn Wood. E olha que não gosto de muita gente. Achei que ele foi fantástico, muito lógico, encantador.
So what happened to him?
Mas então o que aconteceu com ele?
Foi só na época da eleição de 2020 que ficou claro que ele tinha seguido com tudo por uma direção bem radical. É difícil ver uma figura dessa estatura desmoronar publicamente de uma maneira tão épica. Eu pensava, que diabos aconteceu com Lynn Wood? Foi uma avalanche de insanidades.
It was just an avalanche of insanity.
They've accused me of being a QAnon conspiracy theorist. Why? They're trying to attack.
Eles me acusaram de ser um teórico da conspiração do QAnon. Por quê? Eles estão tentando me atacar porque não conseguem atacar Q, porque Q é a verdade. É sobre as crianças, pelo amor de Deus. Os políticos, os Clintons, os Obamas, os Bidens, os Bushes, eles estão envolvidos em tráfico sexual infantil. É hora de contar a verdade para os Estados Unidos.
Eles estão envolvidos em tráfico sexual infantil. trafficking. It's time to tell the truth to America.
Lynn Wood had suddenly become a QAnon obsessed.
De repente, Lynn Wood estava obcecado pelo QAnon. Ele tweetou que Isaac Cap poderia ter mudado o curso da história se não tivesse sido assassinado. Ele escreveu que hackers tinham passado um vídeo para Isaac que mostra o juiz-chefe da Suprema Corte americana estuprando e matando uma criança. Isaac estava prestes a entregar de maneira heróica essa gravação ao presidente Trump, mas foi assassinado antes de conseguir. Wendy, a mãe de Isaac, acompanhou tudo isso.
Lynn Wood came out on New Year's of 2021.
Lynn Wood se pronunciou no primeiro dia do ano de 2021. Ele apareceu com todas essas alegações. Isso embrulhou meu estômago. Não sei de onde ele tirou essas coisas.
Just a few weeks before Lynn Wood was...
Algumas semanas antes de Lynn Wood começar a tweetar essas coisas malucas sobre Isaac, ele havia trabalhado como um dos advogados externos contratados pelo presidente Trump para tentar reverter o resultado da eleição de 2020. Então eu fiquei pensando como Trump se sentiu a respeito das declarações malucas de Lynn Wood. Será que ele chegou a pensar que elas eram mesmo malucas? Então eu perguntei isso para Jonathan Swan, um repórter de política que trabalha no site de notícias Axios e que pesquisou a fundo a relação de Trump com os advogados externos que contratou. Relação que começou quando os advogados oficiais do presidente disseram que ele tinha a chance de 0% de reverter a eleição.
Então, o que restou a Trump é: quem é que vai me contar o que eu quero ouvir? Que é, senhor presidente, o senhor ainda pode vencer.
Enter outside lawyers like Lynn Wood.
É aí que entram advogados externos, como Lynn Wood e Sidney Powell. Os dois tiveram carreiras notáveis no direito, mas...
In the minds of Trump's team, they'd all gone.
Na opinião da equipe de Trump, eles haviam ido longe demais em uma direção radical. Eles ofereciam soluções que eram insanas. Lynn Wood estava bem ali no extremo, porque ele estava pedindo publicamente a execução do vice-presidente Mike Pence.
Publicly calling for the execution of Mike Pence.
Do you think that's a coincidence, or is there something?
Você acha que isso é uma coincidência? Ou existe algo em estar nessa órbita que faz você ficar desse jeito?
Eu acho que tem um elemento online em tudo isso. Não é apenas que eles navegam em círculos sociais similares. Eles também leem as mesmas coisas online. O seu consumo de informação foi fundo na direção do radicalismo também.
Has gone way off the deep end too.
With a reason for that being, as I documented.
E uma razão para isso, como documentei no episódio 3 desse podcast, foi que os engenheiros de computação de Stanford, nos anos 1980, projetaram a internet exatamente dessa maneira, uma utopia libertária, onde toda a liberdade de expressão, incluindo as mentiras malucas, pudesse florescer sem impedimentos. E então o Jonathan me contou uma história que eu acho que realmente ajuda a esclarecer o que se passava na cabeça de Trump quando ele recebia as teorias malucas dos seus advogados externos, como Lynn Wood e Sidney Powell. A história se passa dentro da sala oval, na Casa Branca.
Sidney Powell ligou um dia. E Trump coloca o aparelho no mudo. E ela está lá reclamando, esbravejando sobre como, sabe, isso é uma conspiração internacional e que tudo se resume às urnas eletrônicas. E Trump está, tipo, zombando dela, rindo, dizendo, é bem louca, né? Ele diz isso para alguém que está na sala com ele. Então, ele abria o microfone e dizia, então, o que você vai fazer, Sidney? Sabe, atiçando ela e tudo mais.
Então, ele disse, mas às vezes você precisa de um pouco de loucura.
Isso é literalmente o que ele disse, sim.
Veja, a implicação disso é que ele estava conscientemente usando a loucura como tática para espalhar o caos.
Acho que isso está definitivamente certo.
I think that's right. I think that's definitely right. Certainly he was trying to.
Ele certamente estava tentando atiçar sua base e deixá-los furiosos.
Base and make them angry.
On January the 6th, a week after Lynn Wood tweeted.
Em 6 de janeiro, uma semana depois que Lynn Wood tweetou que Isaac Cappy havia sido assassinado, aconteceu o seguinte.
Insurrectionists were seen wearing Q symbols inside.
Rebeldes usando símbolos do QAnon foram vistos dentro do Capitólio e entre a multidão do lado de fora.
The crowd outside.
I'm here to support Trump.
Tô aqui para apoiar o Trump. Tô aqui para parar o roubo. Tô aqui porque o Q me mandou.
Lynn Wood emailed us to say that his social media posts.
Lynn Wood nos mandou um e-mail dizendo que seus posts falam por si só e que qualquer tentativa de ligá-los a 6 de janeiro é, abre aspas, baboseira equivocada.
But it seems to me that by spreading the lie that Isaac.
Para mim, ao espalhar a mentira de que Isaac tinha sido assassinado, Lynn Wood jogou mais lenha na fogueira acesa por eleitores que acreditavam que as eleições tinham sido surrupiadas por um grupo do mal.
This is good versus evil.
É o bem contra o mal. Nós estamos do lado do bem. É muito simples.
It is that simple.
Hey, this guy's with the media! This guy's with...
Esse cara tá com a mídia. Esse cara tá com a mídia. Boo!
President Trump allowed this destabilizing chaos to...
O presidente Trump permitiu que esse caos desestabilizante continuasse porque servia a seus interesses. Porque, abre aspas, às vezes você precisa de um pouco de loucura, fecha aspas. E foi assim que Isaac Cappy se tornou um peão numa guerra cultural onde a nova grande arma era a destruição da realidade, reverberando dos lugares mais altos da vida americana e atiçando uma multidão a invadir o Capitólio.
Things Fell Apart foi escrito e apresentado por John Ronson. Esse episódio foi produzido por Sam Peach. Uma produção BBC Audio para BBC Radio 4 e BBC Sounds. A música foi composta por Phil Channel. O programa foi mixado por Bob Nettles. O editor foi Philip Salas. A versão da série para o Brasil foi mixada por Thomas Papon, que também faz a voz em português de John Ronson. Você encontra todos os episódios em português na bbcbrasil.com.